Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Breves Respostas para Grandes Questões reúne ensaios de Stephen Hawking organizados e publicados após sua morte, em 2018. Nesta nova edição brasileira, o volume traz prefácio de Ed Redmayne, introdução de Kip S. Thorne e pós-fácio de Lucy Hawking, elementos que situam a importância pública e científica do autor. Não se trata de um tratado técnico nem de uma autobiografia, mas de divulgação científica voltada a perguntas amplas como o universo começou, se Deus existe, se podemos prever o futuro, se há vida fora da Terra e quais ameaças confrontam a civilização. Hawking responde a partir da física teórica, da cosmologia e de uma postura declaradamente racionalista, sem ocultar onde permanecem incertezas. O propósito do livro é tornar debates científicos relevantes, compreensíveis para leitores não especialistas e conectá-los a decisões humanas urgentes. Sua forma breve privilegia teses claras e provocações fundamentadas, mais do que demonstrações matemáticas extensas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem do universo explicada sem recorrer a uma causa sobrenatural, ao examinar a pergunta sobre a existência de Deus. Hawking separa o desejo humano por sentido das explicações que a ciência pode testar. Sua posição não é a de provar uma inexistência absoluta por meio de uma fórmula, mas a de sustentar que as leis da natureza oferecem um caminho suficiente para compreender a origem e a evolução do cosmos. Ideias da cosmologia moderna, como a expansão do universo e as condições extremas associadas ao seu início, deslocam a questão de uma criação entendida como ato externo para a investigação das próprias leis físicas. Essa distinção é decisiva, uma explicação científica deve gerar consequências observáveis, poder ser confrontada com evidências e permanecer aberta à revisão. Hawking também questiona a noção intuitiva de um instante anterior ao começo do tempo. Se o tempo faz parte do universo físico, perguntar o que ocorreu antes pode ser tão inadequado quanto procurar uma direção além de um limite geométrico. O livro não transforma essa discussão em disputa religiosa simples. Ele mostra por que as respostas científicas alteram o tipo de pergunta que fazemos. O resultado é uma defesa da autonomia metodológica da ciência. Ela busca mecanismos naturais para fenômenos naturais, mesmo quando o objeto de estudo é a totalidade do universo. Em segundo lugar, o tempo, a previsão e os limites do conhecimento humano, Hawking trata o tempo como componente central da descrição física do universo, não como um mero cenário neutro no qual os acontecimentos se desenrolam. A experiência cotidiana sugere uma direção inequívoca, do passado para o futuro, mas as leis fundamentais podem apresentar simetrias mais complexas. Para explicar por que percebemos uma seta temporal, o autor relaciona a discussão à tendência de aumento da desordem em sistemas físicos e às condições muito especiais do universo primitivo. Essa abordagem impede respostas simplistas sobre viagens no tempo ou previsão completa do futuro. A física permite calcular probabilidades e regularidades com grande precisão, porém, a mecânica quântica introduz limites estruturais ao que pode ser previsto para eventos individuais. Além disso, sistemas muito complexos podem ser sensíveis a condições iniciais e difíceis de modelar integralmente. A lição prática é que previsibilidade não equivale à certeza total. Modelos científicos são instrumentos poderosos para estimar cenários, testar hipóteses e orientar escolhas, mas não eliminam a incerteza. Ao levar esse raciocínio para perguntas amplas sobre destino e livre-arbítrio, Hawking evita tanto o fatalismo quanto a ideia de que a ausência de certeza significa ausência de conhecimento. O valor da ciência está em delimitar o que sabemos, como sabemos e quais dúvidas permanecem justificadas. Em terceiro lugar, vida extraterrestre e a necessidade de cautela diante do desconhecido. A possibilidade de vida inteligente fora da Terra é tratada por Hawking como uma questão científica plausível e não como simples matéria de imaginação. A vastidão do universo, a enorme quantidade de estrelas e a descoberta de planetas em torno de outras estrelas tornam razoável investigar se ambientes favoráveis à vida são comuns. Contudo, plausibilidade não é confirmação. o livro preserva a diferença entre reconhecer condições que podem favorecer a vida e afirmar que já existe evidência de civilizações extraterrestres. Hawking chama atenção para outra consequência frequentemente ignorada: se houver inteligência tecnológica em outros locais, não há base para pressupor que seus interesses, valores ou grau de cooperação sejam semelhantes aos humanos. Por isso, ele questiona uma confiança automática em tentativas de contato ativo. Pô, a comparação com encontros históricos entre sociedades tecnicamente desiguais serve como alerta geral sobre assimetrias de poder, não como previsão sobre alienígenas. Essa parte do livro é relevante porque combina abertura à investigação com prudência inferencial. Em vez de transformar o desconhecido em certeza reconfortante ou em ameaça inevitável, Hawking propõe que a humanidade aprimore observação, comunicação científica e capacidade de avaliar riscos. A busca por vida fora da Terra amplia nossa compreensão do lugar humano no cosmos, mas também exige disciplina para não confundir desejo, medo e evidência. Em quarto lugar, inteligência artificial como oportunidade científica e risco civilizacional. Entre os temas mais contemporâneos do livro está a inteligência artificial. Hawking reconhece que sistemas capazes de aprender e processar informação podem ampliar a pesquisa, a medicina, a engenharia e a resolução de problemas complexos. O ponto crítico não é tratar toda automação como ameaça, mas considerar as consequências de criar formas de inteligência cada vez mais autônomas e capazes de aperfeiçoar seu próprio desempenho. Se objetivos definidos por seres humanos forem mal especificados, ou se o desenvolvimento ocorrer sem mecanismos adequados de controle e cooperação, resultados danosos podem surgir mesmo sem qualquer intenção hostil da tecnologia. A preocupação de Hawking é, portanto, de alinhamento entre capacidade técnica e fins humanos, bem como de governança em escala global. Ele também relaciona o avanço tecnológico ao risco de concentração de riqueza e poder. Ganhos de produtividade não garantem distribuição justa de benefícios, e sociedades que ignoram essa questão podem aprofundar desigualdades e instabilidade política. A análise evita dois extremos comuns à celebração inevitabilista de que toda inovação produzirá progresso, e o alarmismo que rejeita a pesquisa. Para Hawking, desenvolver inteligência artificial com responsabilidade requer antecipar efeitos sociais, criar regras e manter o debate público informado. A capacidade de fazer algo não responde, por si só, se devemos fazê-lo sem limites. Por último, sobrevivência humana entre a crise terrestre e a expansão para o espaço. Hawking apresenta o futuro da humanidade como um problema de longo prazo, que começa com riscos imediatos na Terra. Mudanças climáticas, degradação ambiental, pandemias, guerra nuclear e possíveis impactos de asteroides ilustram a fragilidade de uma civilização concentrada em um único planeta. O autor não propõe a exploração espacial como desculpa para abandonar a responsabilidade ambiental presente. Ao contrário, reduzir ameaças terrestres é indispensável, pois nenhuma alternativa fora do planeta está próxima de oferecer as condições de vida e a escala de proteção que a Terra oferece hoje. A colonização espacial aparece como estratégia complementar de resiliência no horizonte de muitos séculos. Espalhar a vida humana por diferentes mundos poderia diminuir o risco de extinção causado por uma única catástrofe global. Essa tese depende de avanços científicos e tecnológicos ainda difíceis, além de cooperação internacional e recursos duradouros. Seu interesse principal está menos em prever datas e mais em orientar prioridades. Hawking insiste que a humanidade precisa pensar além de ciclos políticos curtos, investir em ciência básica e reconhecer que problemas planetários exigem coordenação que ultrapasse fronteiras nacionais. O capítulo transforma a curiosidade cosmológica em questão ética e política. Preservar a capacidade humana de conhecer, criar e sobreviver depende de decisões coletivas tomadas antes que os riscos se tornem irreversíveis. Em conclusão, Breves Respostas para Grandes Questões é indicado a leitores interessados em cosmologia, física e futuros tecnológicos, sobretudo aos que desejam uma introdução acessível às perguntas públicas associadas ao trabalho de Stephen Hawking. Também pode ser útil para estudantes e leitores de divulgação científica que procuram um panorama de debates sobre origem do universo, vida extraterrestre inteligência artificial e sobrevivência humana, sem a exigência matemática de obras acadêmicas. Seu benefício intelectual está em treinar uma atitude de investigação, distinguir evidências de especulações, reconhecer limites de previsão e examinar implicações éticas de descobertas científicas. O livro não entrega soluções operacionais completas para os problemas que levanta. Sua concisão, porém, ajuda a identificar por que certos problemas merecem atenção coletiva e quais pressupostos precisam ser discutidos. Em comparação com introduções tradicionais à astronomia ou à física, a obra se destaca por articular conceitos cosmológicos a decisões sobre o futuro da civilização. Em comparação com ensaios futuristas mais especulativos, preserva o ponto de vista de um físico teórico atento à testabilidade e à incerteza. A condição póstuma do volume acrescenta contexto, mas não substitui seu conteúdo. Os textos importam porque condensam posições que Hawking desenvolveu publicamente sobre ciência e responsabilidade humana. É uma leitura mais proveitosa quando entendida como convite ao raciocínio crítico e não como catálogo de respostas definitivas para questões ainda abertas. Se você quiser apoiar Stephen Hawking, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!